Muito obrigado, senhor presidente Maurício Skudlark, colegas deputados a quem nos acompanham. Nós estamos hoje num debate muito importante aqui na Assembleia Legislativa sobre o programa Universidade Gratuita, que deve ser votado agora nas próximas duas semanas. E eu me lembro muito bem da realidade que nós vivíamos alguns anos atrás, principalmente nos municípios menores, nos interiores do nosso estado, nas diversas regiões, a dificuldade dos jovens de conseguirem acessar uma universidade. Primeiro, pela concorrência dos vestibulares, as poucas vagas existentes para a quantidade de pessoas interessadas em integrar uma faculdade, de entrar e fazer o curso, buscar uma profissão. E também lembro muito bem da angústia dos pais e da situação vivida por esses municípios menores, porque os estudantes tinham que se deslocar para grandes centros para fazer a sua graduação e muitos desses estudantes não voltavam mais para o seu município base. E também a dificuldade, e eu vivi isso na pele, porque eu estudei também numa instituição do sistema CAF que não existia no meu município, hoje tem, infelizmente, tem particular e tem pública, e tinha que sair do trabalho, correr para o ônibus para ir até a faculdade e voltar de madrugada para casa e no outro dia levantar cedo e trabalhar. E muitos empresários em Santa Catarina, vendo essa realidade, se uniram e constituíram novas instituições de ensino, que são as faculdades particulares, e que oportunizaram que o estudo estivesse mais próximo do estudante, para que ele não precisasse se deslocar por tanto tempo, para que ele tivesse a condição de conseguir chegar a uma universidade, a uma instituição de ensino. E vejo por parte dos jovens que também conseguiram trabalhar e estudar, que é hoje uma grande realidade da maioria dos estudantes de Santa Catarina. Eu estava aqui olhando alguns números das universidades particulares. 68% dos estudantes de terceiro grau em Santa Catarina são de instituições particulares. 17% são das instituições do sistema CAF e 15% são das instituições públicas, Universidade Federal ou UDESC, Fronteira Sul e tudo mais. Vejam bem que se nós pegarmos só as instituições particulares e o sistema CAF, 80% dos alunos são do sistema particular, 20% são do sistema CAF. Os dois sistemas são importantíssimos para nós, inclusive as públicas, que é a Universidade Federal, o UDESC, Instituto Federal e tudo mais que nós temos. Pois bueno, das instituições particulares, 74% dos alunos trabalham. Não são filhinhos de papai, são alunos que trabalham para conseguir pagar sua faculdade. E também 74% desses alunos são das classes C e D. E 83% dos alunos das instituições particulares vêm de escolas públicas. E 93% dos professores de licenciatura e pedagogia de Santa Catarina são formados em instituições de ensino superior particulares. Então nós temos que entender que esse também é um sistema que ele tem uma importância muito grande na educação de Santa Catarina. E nós fomos talvez o deputado que mais propôs emendas nesse projeto do governo, porque nós precisamos corrigir algumas coisas. O primeiro, eu acho que o recurso deveria, a bolsa deveria ir para o aluno, independente de onde ele estuda, é pelo grau de carência que ele tem de necessidade. Agora, vejam bem como isso pode, muitas vezes, em alguns artigos, ao invés de ajudar, ele prejudica. Por exemplo, se eu tenho um salário de 20 mil reais e o meu filho faz medicina em que a mensalidade é 10 mil reais, eu estou comprometendo 50% da minha renda. Mas se o deputado Volney Weber, que aqui está, tem um salário de R$ 1.500 e o filho dele faz pedagogia e paga mensalidade de R$ 500, ele compromete 30% da renda dele. Sobrou R$1.000 para ele no final do mês para as demais despesas. Para mim sobrou 10. Como para mim eu comprometi 50% da minha renda e ele 30%, eu tenho mais direito do que ele. É aí que muitas vezes no percentual entram, eu não diria pegadinha, mas eu diria que é uma situação que você acaba prejudicando quem menos ganha, favorecendo quem mais ganha. E no artigo 11, quando o governo fala que ele está garantindo um valor mínimo que ele vai liberar para a instituição, para que no primeiro ano ela ofereça bolsa para até 30 mil estudantes. Significa que esse até, se ela não conseguir a instituição oferecer a quantidade de vagas, o governo está garantindo recurso. Ou seja, a instituição vai receber o recurso do mesmo jeito, tendo ou não tendo alunos. Nós estamos falando entre instituições de ensino do sistema CAF e privada, nós estamos falando em 375 mil catarinenses. 300 mil são das particulares, 75 mil são das instituições de CAF. E aqui tem mais um detalhe, que quando o governo coloca uma regra de 5 anos para residir em Pinhalzinho, em Santa Catarina, nós vamos correr o risco de ter inúmeras ações judiciais, porque existem vários estudantes que vieram para cá, que moram há 3 anos, há 4 anos, há 2 anos e meio, e que hoje eles são contemplados com bolsas pela sua carência, pela necessidade que eles têm, que se a lei for aprovada desse jeito, eles vão perder a bolsa. Muitos que estão no último ano, no penúltimo ano, vão perder a sua bolsa de estudo. Vão ter que pagar o valor integral, e muitos não têm essa condição do valor integral. Então vocês vejam que não é simplesmente um projeto vir para essa casa e a Assembleia simplesmente pegar e aprovar. Se você der uma lida no projeto com toda a cautela, você vai ver que tem inúmeras situações que nós aqui precisamos sim resolver. Tem muitas dificuldades que vão ser criadas sendo a lei aprovada na integralidade, na forma como ela foi. E nós temos que ter o cuidado para nós não criarmos o confronto de instituições, porque para nós, catarinenses, todas elas são importantes. São importantes o sistema CAF, é claro que são universidades comunitárias, têm um papel fundamental na nossa sociedade. As privadas são importantes, é claro que são, pois é graças a mais de 80 universidades privadas espalhadas por Santa Catarina é que o aluno consegue estudar próximo da sua casa, não precisa se deslocar para outra região, não precisa pegar 1 hora, 2 horas ou 3 horas de ônibus para chegar até a sua instituição. Ele consegue trabalhar para ajudar a família a pagar a sua faculdade. Então, nós temos que considerar isso tudo e fazer um projeto que realmente seja mais digno para Santa Catarina. E ter muita cautela, porque nós poderemos ter aqui uma migração enorme, nós poderemos ter inúmeros alunos que vão desistir por não terem mais condições de pagar a sua mensalidade, porque vão perder as bolsas. É por isso que nós precisamos ter essa cautela, fazer um projeto de lei justo. Acho que o governador fez uma promessa de campanha aqui, ele tem esse direito de fazer e agora de executar, de cumprir isso, mas nós precisamos fazer com que esse projeto seja um projeto bom para Santa Catarina, bom para os estudantes, bom para as instituições e não ser um projeto em que todos perdem, né? Todas as instituições perdem, o governo perde e os alunos perdem. Nós precisamos construir um entendimento para que a universidade gratuita realmente seja um programa para todos. Obrigado, presidente.